Vocês que estão escutando agora, vocês são os primeiros, né, os fundadores do reino, as primeiras pessoas a conhecerem a verdade, a se aproximarem da verdade. O corpo de Deus, o núcleo do corpo de Deus, a família de Deus, vocês são mestres. Se você não se vê como mestre, você deveria se ver, porque ninguém é obrigado a carregar vocês nas costas o resto da eternidade, sabe? Você não pode ficar parasitando o reino. Tem a ver com aquilo que eu já falei no post anterior, você deve ver, espero que esteja acompanhando, sobre ficar fazendo pergunta pro Bob, né? Lá no começo eu fazia muita pergunta, como eu contei, e o Bob um dia falou para mim assim: "Ai, nossa, eu não vejo a hora que você tenha sua gnose logo, para não ficar me amolando com essas perguntas", sabe? Foi ali que começou a acabar de vez as perguntas, porque para mim é, sabe, um fato basta. Sabe? Eu sou uma pessoa que escuto uma coisa e entendo e assimilo de uma forma muito boa, sabe? Vou falar mais disso futuramente também, né? Assimilação, basicamente. As sinapses, né? Aquela coisa do cérebro. O cérebro humano, ele parece programar um computador, mas eu não sei programar computador. Mas se você sabe programar computador, eu posso. Você vai saber seguir um script. Um script, ele é escrito para executar um comando. Você pode ensinar o seu cérebro, o seu ser a fazer isso. Aquilo que eu falei na gravação anterior, a pessoa tem poder criativo muito fraco. Ela quer fazer uma coisa, ela pode fazer, ela decide que vai fazer e não consegue fazer. Como assim? Como assim, né? É um absurdo. As pessoas convivem com isso dia a dia, normal. Não consegue, ela não consegue, sabe, fazer o que ela quer. Ela não consegue, ela pode fazer e não consegue. Uma coisa simples como, sabe, ir num lugar, jogar um jogo, ver um filme, sabe, ler um livro, não dá tempo, não consegue criar. E muito menos estar aqui no reino, né? Que tem muita gente que quer estar aqui no reino com a gente, quer fazer parte disso tudo, e não consegue. Mas enfim, falando sobre maestria, né? Como se tornar um mestre bruxo. Então, como eu expliquei, se você não, né? Primeiro você precisa querer, sabe? Você precisa querer, onde há uma vontade, há um caminho. Você tem que elevar seu poder criativo. E você jamais pode não querer, sabe? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um desdobramento, e a pessoa, um desdobramento interno que teve aqui, né? E a pessoa falou assim: "Ah, eu não. Eu jamais quero tomar seu lugar", sabe? Eu estava explicando para ela: "Tá, mas não é bem esse o problema. Eu até queria que alguém tomasse meu lugar, às vezes, me dividisse o peso comigo, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Não pode nem querer tomar meu lugar como um parasita e usufruir das coisas boas e deixar o resto para mim. Como não pode também, ah, eu não quero tomar seu lugar e também, e daí não quer fazer nada, sabe? Não quer dividir o peso. Vive ali como dá e não quer dividir o peso, sabe? A gente vive como irmãos. Né? Todos vocês aí, nós somos irmãos, a gente divide um peso muito grande, a gente precisa ter corpo para dividir cada vez mais. Então vocês que são veteranos, que já estudaram muito, que já, né, desdobraram muito, tão, expandiram muito a consciência, vocês agora são mestres, né? Assim, vocês têm que começar, porque se você não se vê como, você não vai ser. É muito simples você se tornar, você adquirir a maestria. O que que é a maestria? Maestria é você ter alguém atrás de você querendo ser igual a você. Entendeu? Muito simples. É ter pessoas querendo ser como você é. E o que que faz um mestre, né? Ele mostra. Ele mostra o caminho. Então, qual a postura que você tem que adotar? Uma postura professoral. Ensinar, né? Então, você fez uma síntese. Desde que você escutou tudo que o Bob ensinou, seja de que forma que você desdobrou. Se você chegou, né, começou a entender as coisas através dos vídeos do Josimar ou das músicas do Leandro, os podcasts do, perdão, as músicas do o Leandro toca, também toca instrumento, ele poderia fazer uma música, mas as músicas do Renan, os podcasts do Renan, os vídeos do Leandro, ou seja, dos Bob, ou seja, o meu, ou alguém conversando com alguém aí, você assimilou, você tem um caminho sináptico. Que hoje eu entendo muito mais isso, mas eu já falava no meu canal. O cérebro, ele faz conexões sinápticas. Toda vez que você tem um novo entendimento, né, uma mente que se abre a uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Toda vez que você tem um entendimento, você tem a sensação da coerência, é porque formou-se uma nova sinapse no seu cérebro. Está formada, é uma coisa sólida, sabe? É como é o seu cérebro é mental, né? É tudo um holograma, é tudo luz, é uma chama, é uma coisa viva. Então, é como se dentro do computador lá é um reino da luz, mas aí você está jogando um jogo e você cria alguma coisa lá, está criado. A não ser que você vai lá e desfaça, vai permanecer criado naquela realidade. E a sua sinapse é assim também. Tem como você remover a sinapse, desfazer a sinapse. A sinapse, mas não vou falar disso agora. Então você, quando está entendendo o conhecimento da escola aqui, da escola de Lúcifer, entendendo tudo que significa tudo isso, essa missão, essa jornada, você está fazendo um caminho sináptico. Cada um vai ser de um jeito, sabe? Porque isso é a conexão de novas ideias e é a sensação da coerência, que cada um vai sentir de um jeito. Aí você está no caminho da maestria. O que que você tem que fazer? Você tem que começar a criar alto, acompanha o que eu venho falando, assiste o anterior. Como aumentar o seu poder criativo lá, né? Usando uma técnica. Você escolhe uma daquelas três técnicas que eu falei. Se for mulher, você tenta alguma coisa, sei lá, não sou mulher. Mas para mulher vale também falar em público, arte marcial. Só não vale banho gelado. Acho que para mulher não é a mesma coisa, sabe? Porque a mulher não tem a testosterona, né? A questão da Kundalini é diferente, né? O homem é sol e mulher é lua, sabe? Então. Põe gelada, eu penso que é coisa mais de homem, né? Então, mas a mulher pode buscar falar em público, fazer vídeo, escrever, né, se expor mais, mas tem que tomar cuidado porque mulher é complicado. Eu não sou mulher, então prefiro que uma mulher fale mais sobre isso. Mas é complicado, a mulher tem que tomar um cuidado extra com tudo, né? Mas o bom é que no reino você está protegido, sabe? O reino tem a honra e o amor, isso é para todos. A mulher que vai se expor no reino vai estar protegida pelos homens do reino, né? A honra vai estar protegida pelos homens do reino. E o homem que se expor no reino também. Porque lá, o problema é lá fora. Eu, quando comecei a fazer os vídeos, era lá fora. Entendeu? O povo é maldoso, sabe? Apesar que as pessoas sempre foram muito boas comigo. E é esse que é legal. Que se você tiver uma boa intenção, tiver coerente, você tem que ter um propósito, sabe? Você tem que ter um propósito. A primeira coisa que você tem que fazer no caminho da maestria, para você se tornar um mestre, mestre bruxo, né? Estou falando aqui de bruxaria mesmo, magia, criação. Eu tinha uma série de vídeos só sobre magia que eu pus no meu canal. E eu descobri que eu ainda tenho esses vídeos, mas como é muito antigo, eu tenho um pouco de vergonha deles. Eu não sei se eu vou postar. Vou pedir para a Miriam assistir tudo. Se não tiver nenhuma bobagem muito grande, eu posso até soltar eles aí. Eu tinha uns 3 ou 4 vídeos sobre isso. Mas enfim, então vou falar de magia. No post anterior eu coloquei lá um vídeo sobre magia, estrutura da magia, para entender o que que é isso, logicamente, né, binariamente. É uma coisa muito lógica, é matemática, é criação, é mecânica quântica. Então eu já li o Castaneda quando eu era bem novo, tinha 16 anos, então eu queria saber de feitiçaria, né, da a criação através do abstrato, pela força da vontade. Eu nem sabia o que era mecânica quântica na época. Daí eu vim conhecer o Valdo Vieira, fiquei mais lógico, fui deixando isso para trás. E aí depois fui conhecer a mecânica quântica e abriu mais o meu abstrato para isso. E aí eu comecei a desdobrar esse negócio de magia. Um belo dia eu estava na casa de um amigo meu e gravei três desses quatro. Acho que tem uns cinco. E três desses cinco eu gravei nesse mesmo dia, assim. Foi uma epifania que eu tive nesse dia. Eu nunca tinha nem pensado em magia, sabe? Eu era uma pessoa que nem gostava dessa palavra. Achava estranho. Aí um belo dia desdobrou tudo isso, eu fui lá e gravei. Três, de quase 1 hora cada. Que aí ficou muito claro na minha cabeça o que é, como funciona, né? Que daí eu já tinha começado a estudar física quântica, eu comecei a entender como que era. Então você tem que começar a ver o arquétipo, né? Da magia, do bruxo, a criação, do abstrato. Assiste o vídeo lá, que é a estrutura da magia, tá no post anterior. E aí você começa a se ver assim. Aí o que você faz? Você tem que buscar aumentar o seu poder criativo. E isso eu já fazia antes de pensar em magia. Nem pensar em mecânica quântica é uma coisa, é estilo de vida, entendeu? Se você for olhar os irmãos aqui do reino, que cria mais alto aqui, nós que estamos aqui agora, e muitos de vocês que estão aí esperando para transbordar para cá, ele já cria alto, entendeu? A gente cria alto, a gente já desde sempre estava aumentando o nosso poder criativo. E tem várias coisas que você pode fazer, entende? Que eu já expliquei, você tem que criar novas sinapses, você tem que fazer coisa nova, tem que criar, tem que dar um jeito, sabe? Eu não sei tocar, o Leandro toca instrumento, toca muito bem, o Leandro tem uma inclinação natural para artes marciais e acrobacias e tal, o Renan é um músico, né? E teve muita experiência com enteógenos, inclusive os enteógenos, é claro, eu também tive, é. Talvez foi o que mais me ajudou, provavelmente foi o que mais me ajudou, as duas coisas que mais me ajudaram a minha vida inteira foram os enteógenos, que também é uma técnica usada. Eu não coloquei isso na gravação anterior, mas estou colocando agora. É um caminho, né? É uma série. O enteógeno, com certeza, é uma dessas técnicas ousadas que você pode fazer. O banho gelado é ousado também, porque não é fácil. E banho gelado é no inverno, hein? No verão é banho morno, banho frio. E inverno do sul aqui, Santa Catarina, Paraná. Senão, não sei se vale também. E enteógeno, mas tem que ter muito cuidado com enteógeno. Eu digo assim que é muito importante até. Eu não consigo imaginar a minha vida hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Faz muito tempo que eu não tenho contato. Mas eu não consigo imaginar, sabe? Parece que ficaria um vazio, faltando alguma coisa. Mas é muito perigoso, então você tem que ter muito cuidado, você tem que ter um mestre de confiança, ou tem que confiar muito em você mesmo, ou tem que ter fé em Deus, e mesmo assim você tá sozinho no navio no meio do oceano. A sensação é horrível, é complicado, é perigoso, é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Enfim, dado esse aviso, é uma coisa que você pode fazer também, para aumentar o seu poder criativo. Você precisa fazer isso. Se você já não fez isso a sua vida inteira, é o melhor que você tenha feito. Sabe? Buscar um jeito de aumentar suas sinapses, expandir, de fato, isso. É binariamente falando, é expandir a sua consciência. A sua percepção, você precisa disso. Então você pode estudar, mas estudar é chato e demora pra cacete, sabe? Eu estudei muito porque não tinha muito o que fazer também, mas demora demais, sabe? É lamentável, mas é um caminho. Enteógeno é perigoso, é difícil de conseguir, é delicado, mas ajuda muito. O mais fácil que você pode fazer é ter contato com pessoas, né? E como é que você vai ter contato com pessoas? Assistindo um vídeo, você está tendo contato comigo agora. Interage, conversa, entra nos grupos da escola, né? Eu fazia isso, eu ficava. Eu via lá os vídeos do Hélio Couto, entrava nos grupos, tudo, ficava vendo, ficava escutando podcast, ouvindo as pessoas falar. Isso é contato com pessoas, né? Não é? Eu falando isso é estranho, porque eu sempre fui muito introvertido, né? E minha vida mudou completamente, foi um divisor de águas quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube. E no começo ninguém via, natural. Só que eu tinha um interesse genuíno em aumentar o meu poder criativo, eu nem pensava nisso, né? Mas aumenta como consequência de querer expandir a consciência e entender mais. Quer dizer, aumentar a percepção. Quando você aumenta a percepção, você muda de personalidade. Você se torna mais magnético, mais carismático. Você se torna mais interessante. Porque você vai diminuindo as suas carências, os seus traumas. Você vai se compreendendo melhor. E seu magnetismo pessoal aumenta. E então é um processo só. É uma coisa só. É um caminho só. Mas tem que ter paciência. Porque no começo vai ter sonhos e traumas que vai ter que ser superado. Então vai ter constrangimento, vai ter vergonha, vai dar vontade de desistir, vai ter é uma catarse. Você tem que enfrentar. E aí finalmente, depois de um tempo, você vai começar um pouco de magnetismo. E aí as pessoas vão olhar para você, vão começar a te ver como mestre. E aí tá, aí é só o começo. Eles vão começar a te ver como mestre, vão começar a querer imitar você, vão querer saber como que você chegou ali, vão perguntar. Vão te fazer pergunta, como que você sabe o que você sabe, né? Porque ou se você é alguém que estudou, como eu fiz, ou se você tem gnose, né? Que você expandiu com enteógeno, alguma coisa, ou você tem experiência de vida, porque conversou com muita gente, conhece muitas referências, assistiu muito filme, jogou muito jogo, qualquer coisa. Você tem sinapses. Sua cabeça tem conteúdo, você expandiu a percepção. As pessoas vão ver você como referência, vão querer saber de você como é que é. Aí não basta. Aí para você, de fato, se consagrar como mestre bruxo. Mestre bruxo tem que ter todos os fatores, tem que entender a magia também, né? O que é pensar em termos de magia, porque daí já fica mais abstrato, fica mais fácil. Se você tem esse bloqueio como eu tinha com magia, tem que ser cocriação, quântica, matemática, física, você se limita. O próprio abstrato que está envolvido na egrégora dessa palavra, que em si já é mágica, na magia, feitiçaria, ele já te ajuda, já te favorece no contexto. Mas para acontecer tudo isso, você tem que entender e permitir. Se você tem alguma trava mental, cognitiva, paradigmática, né? Você tem um paradigma e você não deixa passar, o universo é feito de linguagem, né? A realidade, o universo, ele é feito de linguagem, é o verbo, né? A primeira coisa, no meio do nada, no vazio do nada, aí veio o verbo. e começou a falar e começou a surgir as coisas. Então o mundo é feito de linguagem. Então, se você precisa falar as coisas e entender, as palavras têm poder. Se você não dá o devido poder a elas, não vai ter, são só palavras vazias, né? Se você não tem nenhum valor intrínseco, não vai acontecer nada. Não adianta só você pensar e, né? O pensamento tem poder, né? Porque o pensamento já é o próprio verbo, tá? Verbalizando. Mas aí todo esse caminho. Aí você se torna um mestre. Pode ser bruxo, se você entender tudo isso que eu falei, é mais complexo. Mas um mestre você já pode ser. Porque a maestria está em aperfeiçoar, otimizar a sua capacidade de transmitir a síntese, sabe? Porque você fez a síntese, você fez um caminho, você compreendeu como que foi, o que que você não entendia, o que você já tinha de pacote, o que que você não tinha, como você fez a transição, o que que foi aquele momento, como foi, o que foi que você teve uma sensação da coerência. Isso tem que ter autoobservação, tem que ser sensibilidade, tem que parar, se observar, né? Tem que conhecer, aceitar, entender, buscar, olhar o seu eu interior, emocional, animal, que a gente não quer enxergar porque é um medo, um paradigma, né? Porque também já fez a gente sofrer muito no passado, traumas, né? Tudo isso tem que ser resolvido, tem que ser acertado, vai olhar para si mesmo claramente, como consciência, como, né? Transcender o pós-humano, você já transcendeu o humano, você está buscando um caminho além. E aí você vai entender a síntese que você fez e vai passar para o outro. É o que eu estou fazendo, é o que eu faço a minha vida inteira, o tempo todo, estou fazendo agora, nesse momento. Então aí já é a maestria consolidada. Aí você é um mestre. Porque daí as pessoas começam, elas já estavam atrás de você. E queria saber o que que você faz, como assim? Como você, né, é você, como é? Sabe? Eles querem saber, curiosidade, magnetismo. Aí você consegue dar para elas aquilo que elas acham que querem, que na verdade não quer. Todo mundo só quer o alívio. Todo mundo só quer estar bem, ser aceito, ser amado. Sabe, é isso que todo mundo quer. Mas fica parecendo isso, né? Que é o magnetismo pessoal. Já é parte da egrégora, já é parte do todo, do reino, de Deus. Que é um instinto primitivo, expandir a consciência, expandir a percepção. É do ser humano, né? Natural do ser humano. E muito para além disso, o ser humano quer o alívio, né? Ele quer estar bem. Aí quando você consegue sintetizar isso cada vez melhor, a pessoa vai achar que tá, e tá, de fato tá, que, né? Se for parar para olhar abstratamente, né, de olhar de cima, de quinta, é muito mais simples, é aquilo que o Bob sempre repete. Mas a pessoa binariamente vai achar que tá conseguindo aquilo que ela queria, que é te compreender, te sintonizar melhor e se aproximar de você. E se você é um com o reino, representa o reino, em consequência disso, também se aproximar do reino, sintonizar o reino. E é assim que tem que acontecer, naturalmente. É o corpo de Deus se ressintonizando. O corpo de Deus é como se fosse um espelho que estava estilhaçado, né? E se separou em milhares de pedaços. Mas ele está sintonizado. Ele vai se ressintonizar, vai se juntar e vai se completar, né? E vai brilhar. Vai refletir a luz. Então. Vai acontecer isso. E aí você se porta. E aí é um peso, cara, sabe? É uma coisa que acontece na sua vida. Eu digo que é inevitável, porque, assim, por uma questão de honra, você não pode evitar. E não querer evitar, porque é um peso que vocês têm o dever moral de dividir comigo, com todos nós aqui. Porque senão sobra tudo pra gente, cara, sabe? É pesado o peso do coletivo. Assiste lá o post que eu postei esses dias também, e o peso do coletivo é complicado, vocês têm que dividir isso com a gente, entendeu? Não sobra tudo pra gente. E a gente, tá, é o máximo, você vai ter mérito e tal, é o máximo, mas é peso também, sabe? A gente quer dividir também o mérito e o peso, né? E vocês querem, é justo. É uma jornada que cada um tem que fazer, vocês têm que ter catarse, pensar em tudo isso que eu falei, fazer esse processo de aumentar o poder criativo. Entender a maestria, aceitar a maestria, não ter aquela visão piegas, né? Ah, eu não sou digno, eu não sou. Não, vocês têm que ser. Vocês são, por uma questão moral, sabe? Vocês têm que ser. É uma catarse que você tem que ter, um momento de enfrentamento. Porque eu me vi assim também, né? Era pra ter falado isso no anterior, aliás. Tô gravando no mesmo dia, mas. Enfim, eu tava lá procurando os mestres, né? E eu queria entrar naquela egrégora, né? Eu até cheguei a comentar, né? Eu olhava lá o Valdo Vieira, o Couto, mas não tinha como acessar os caras. Era muito difícil, cara. É uma vida miserável, tudo muito difícil, é complicado. Eu nunca consegui acessar o Bob, jamais conseguiria, mesmo que tivesse conhecido naquele nível de consciência que eu tava. Mas é difícil acessar, né? Você sente, e mesmo que eu acessasse, todas as pessoas que vai lá, e teve o cara que conseguiu ir lá e encontrou, foi a pé, andou na estrada para encontrar o Laércio Fonseca, e teve o outro que foi, encontrou o Hélio Couto, e teve o eu que fui lá, encontrei o Valdo Vieira, tirei uma foto, mas não tem como ficar lá, sabe? Planejar minha vida lá. A sensação é clara de que eu não sirvo, eu não sirvo para aquele lugar. Eu não caibo lá, sabe? Eu não consigo me encaixar lá, sintonizar, não consigo sintonizar o negócio que eu quero. Olha que sensação terrível isso. Que a minha poder de criação muito baixo. É, até porque poder criativo, eu falo, é força de vontade, é ego. Mas não pode esquecer aquilo que eu andei falando antes. Para você criar algo realmente, a tua força de vontade tem que ser uma torcida para Deus. Não pode confundir, confrontar a vontade de Deus. Você vai criar alto, muito alto, quando você entender o que eu já falei anteriormente, nos áudios anteriores aí. Falei bastante. Nos primeiros desses que eu comecei esses dias aí, podcast, no Uni Brasil. A tua vontade tem que ser uma torcida. Tem que estar de acordo. Porque a vontade pessoal vai abaixar. Né? Por mais que eu quisesse lá estar junto com o Hélio Couto, com o Valdo Vieira, com todos aqueles mestres, nunca consegui chegar nem perto disso. Porque a minha vontade era fraca justamente por não ser a vontade de Deus. Que a vontade de Deus era o que aconteceu. É o que desdobrou. Eu deveria ter tido fé, ter tido paciência. Eu passei momentos muito angustiantes, assim, tinha vontade de morrer. Eu tenho vergonha disso, entende? Eu não deveria ter passado por isso. Eu deveria ter tido fé em Deus. Eu nem pensava em Deus, às vezes eu ficava pensando que Deus é uma coisa muito distante, né? Jamais no meu sonho mais louco eu ia imaginar que eu ia encontrar o Bob, ia encontrar Lúcifer. Eu nem pensava em Lúcifer, para mim Lúcifer era, sei lá, um ser mitológico. Como tem Lúcifer, tem Zeus, tem, sabe? E é estranho saber que as criaturas mitológicas são reais, estão vivas. É uma loucura, né? Parece que eu tomei LSD todo dia. Isso é magia pura, né? E aí é como o Bob diz, quem dera fosse uma loucura, né? Nos salve dessa loucura, então. Quem dera fosse. Que é poder se iludir naquele mundo como eles estão lá, né? Na verdade, isso não me traria alívio, né? Quando o Bob diz isso, e quando eu digo isso, quem dera fosse tudo uma loucura e não fosse o que é. Né? E chegasse aí um Jesus e salvasse todo mundo, que legal, a gente ia ser os primeiros, sabe? A gente ia ser escravo dele. Por isso que o Bob fala, quando a pessoa está cheia de perguntas, tá querendo ver o que, sabe, querendo ver demais, entender demais, ele fala: vai procurar seu Messias então, vai esperar seu Messias aí. Aqui a gente só quer viver em paz, só isso. As profecias que se encaixem a nós, né? A gente não vai se encaixar em profecia. As pessoas falam: nossa, que arrogância. É engraçado falar que a gente é arrogante, né? A gente segue um rei, todo mundo abaixa a cabeça aqui. Existe uma hierarquia. Como que tem arrogância? Lá fora todo mundo é Deus, ninguém aceita um desaforo. Todo mundo é sensível, você não pode falar nada. E hipocrisia é o nome disso, né? Acusar a gente do que eles são, muito mais. Mas é comum, e eu não digo que não sou arrogante. Eu sei que sou. É da minha personalidade. Porque eu sempre fui. Por isso que eu sintonizei o Valdo Vieira muito rápido. Porque eu meio que fui assim a vida inteira. E o Hélio Couto também. Essa coisa bem pontual, entendeu? A lei do maior esforço. Vamos fazer o que é mais difícil, o que é mais importante primeiro. A inversão existencial. Eu comprei o livro, li inteiro. Os autores lá da conscienciologia, alunos do Valdo, escreveram. Inclusive, um deles é dissidente. Saiu e começou a falar mal deles. Inversão existencial, o que todo mundo deixa para fazer no fim da vida, você já faz na infância, se puder, na adolescência. Por isso que eu passei 2 anos da minha vida lendo livros, estudando, não fazia mais nada, não jogava videogame, não fazia nada, só estudava conscienciologia. Até que o teatro me apertou, a realidade me apertou, comecei a ter uma catarse, e que me forçou me forçou uma transmutação alquímica, né? Uma catarse muito profunda, uma mudança de realidade muito grande. E aí eu voltei a procurar, eu procurei alguns enteógenos e tive um desdobramento muito, muito interessante. E foi na época que eu comecei a ver um pouquinho de Laércio Fonseca, né? Que era bem interessante, mas raso, né? Bastante raso. E aí, logo naqueles dias, conheci o Hélio Couto. Aí tudo mudou. O Hélio Couto foi um salto quântico. Aí comecei a conhecer mecânica quântica, aí explodiu minha mente. Aí, depois de muito tempo estudando Hélio Couto, aí comecei a parar. Daí fui ver o Mestre Aleph, fui conhecer da Bíblia, das profecias, da Cabala. Comecei a achar muito interessante. O Antônio Farjani com a mitologia e tal, né? Daí eu já queria saber demais, né? De conectar os pontos, sabe? Conectar os pontos, a escritura sagrada, a história, os mitos. E aí conheci o Bob e conectou tudo com o teatro, com os judeus, os bancos, o dólar, conectou tudo, tudo. Não ficou mais nenhuma dúvida. Hitler, Lúcifer em si. E aí acabou. Sabe? Mas não tem mais. Existem duas. Como é que é? Existem duas jornadas, né? A primeira é a jornada pela busca da verdade. E a segunda jornada é quando você não busca mais nada. E começa outra história. Começa outra vida. É como se você tivesse. Porque quando a gente está lá fora no teatro, procurando essa verdade, a gente não respira. Sabe? Porque você está sempre pensando em que o amanhã você não sabe como vai ser. Só depois que você não tem mais pergunta, que você finalmente para viver. E aí tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aí você só vive, sabe? É igual os caras lá fora. Nós que somos buscadores, né? A gente vê as pessoas que conseguem ter uma vida normal, tipo casar, ter filho, regar o jardim e viver de boa, assistir Faustão, sabe? Feliz. Feliz, a pessoa que parece que tá feliz. E não tá, né? Porque ninguém tá. Todo mundo tá tomando antidepressivo, tá traindo a mulher, tá sendo traído, tá estressado, né? Todo mundo tá se lascando. Mas eles pensam que são, né? Eles acham que são normais. E a gente aqui é louco. Quando pra nós a vida normal que a gente quer ter é respirar, é ter prazer em viver. Sabe? É ter bons momentos. É ter a certeza. Pra mim é mais do que tudo. É ter a certeza que eu tô no lugar certo. Fazendo a coisa certa, que é onde eu deveria estar, e que eu não vou carregar arrependimento na minha vida, daqui para frente, pelo menos. Para mim é isso que importa, não sei para vocês. Fiquem com Deus, Deus para nós.